Boa tarde a todos os ouvintes do Planalto Norte, Porto União, toda a nossa região. Então, um projeto extremamente relevante, né? Está dando uma excelente repercussão e é importante dizer que esse quadro, né, dos professores e dos trabalhadores em educação como um todo, eles já se encontram no plano nacional e estadual de imunização. Só que eles aparecem lá na quarta fase como grupo de risco para vacinação. E Paraná, Santa Catarina, todos os estados, pelo que a gente está acompanhando, estão no debate do retorno presencial às aulas. Então, eu quero também, já de antemão, fazer uma reflexão aqui com o nosso ouvinte, a partir de duas questões bem importantes. Primeiro, não se trata de privilégio. Nós já estamos com um grupo de risco, né? Consta no plano. No entanto, ao começar as aulas presenciais, o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo bem concreto que acho que o ouvinte vai me entender. Tem muitos professores que em casa cuidam de sua mãe, de seu pai, de 70, 80, 90 anos de idade, né? Muitos professores que têm também na sua convivência pessoa de mais idades, que são grupo de risco também. Então, se nós olharmos para Santa Catarina, se toda a população educacional, todas as escolas públicas e privadas voltarem de forma presencial, nós movimentamos só pela educação 16% do total da população catarinense. Por isso, eu concluo primeiro dizendo, a vacinação ela não é só eficaz e necessária para salvar, né, para garantir a segurança aos trabalhadores da educação. Ela é fundamental para todos, porque as crianças, embora não sejam tão acometidas do Covid, mas o sintoma ele não se manifesta, então se considera as crianças assintomáticas, mas são vetores de transmissão. Então, crianças, né, indo para a escola, contraindo o vírus, voltando para casa, professores circulando, pessoal da limpeza do refeitório, né, da direção, tudo isso junto é uma população muito grande no estado inteiro que você coloca em risco. Por isso é que nós apresentamos esse projeto de lei, porque nós queremos a volta às aulas presenciais, achamos que é fundamental, mas tem que ser de forma segura, né? E segura para os trabalhadores da educação e assim também contribuindo com a segurança das famílias.
Deputada Luciana, eu gostaria de perguntar para a senhora sobre essa proposta. Ela tem uma data ou uma prévia de quando será apresentada e votada?
Ela foi apresentada já na protocolada dia 20 de janeiro. Nós protocolamos no meio do recesso, né, parlamentar. As comissões ainda não foram instaladas, eu acredito que na semana que vem devam ser instaladas. Esse projeto ele tem que tramitar em três comissões, porém, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nós já tivemos situações onde projetos de lei que houve entendimento dos deputados, foram aprovados em três, quatro comissões no mesmo dia, né? Então, eu diria que não, o prazo é uma decisão política, né? Agora, o que nós estamos dizendo, inclusive pressionando para que tenha atitude por parte dos governantes, é que se a gente não fizer isso, quarta fase dos professores, que é para vacinar os professores e os trabalhadores em educação, ela vai ser final do ano, ela vai ser quando? Porque o ritmo está muito demorado em Santa Catarina. Para ter uma ideia, nós não vacinamos ainda nem 1% da população catarinense, né? E mais do que isso, além de vacinar menos de 1% da população catarinense, a gente vê os governadores sentados esperando a vacina chegar. E não tem lei que proíba. Os governadores e os prefeitos podem começar o movimento, já deveriam. Alguns, inclusive, já fizeram isso, alguns governadores. E outros estão fazendo, né? Deveriam também entrar em campo e pressionar o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e fazer um movimento nacional no sentido de acelerar. E eu vou dar um exemplo aqui bem concreto. Ontem, o governador do Distrito Federal, que inclusive não é do meu partido, mas eu tenho que destacar, o governador do Distrito Federal já anunciou os professores serão todos vacinados até março aqui no meu estado. Governadora do Rio Grande do Norte, do Ceará. Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos ficar esperando chegar na quarta fase ou a gente vai se movimentar, vai aprovar leis, vai tensionar para que esse prazo seja acelerado?
Muito bem, deputada. Acho que a senhora foi bastante feliz nas suas falas e também nessa questão do projeto aí. Com certeza há um consenso bastante grande dos nossos ouvintes, principalmente professores e professoras que nos ouvem neste momento aqui em Porto União e no lado do Planalto Norte Catarinense. Tanto é que os fatos dão conta, deputada, a gente acompanha aqui o noticiário a nível estadual e segundo aí o Estadão Conteúdo, através da CNN Brasil, a escola de Campinas teve 42 casos de Covid-19 e fechou após volta às aulas. Mais ou menos vou resumir a situação para a senhora. Ao menos aí três escolas privadas de Campinas registraram casos de Covid-19 após retomada dos trabalhos presenciais no fim de janeiro. A situação mais grave foi registrada no Colégio Jaime Kratz, com 37 funcionários e 5 alunos infectados pelo novo coronavírus. Outros 5 apresentaram sintomas. Em nota, o colégio confirmou os casos e disse que uma professora está internada em quadro estável. Após a confirmação, as aulas presenciais foram suspensas na segunda-feira, dia 1º, e só retornam dia 18 de fevereiro. Reforça mais ainda a ideologia e a importância desse projeto, né, deputada?
Com certeza. Eu acho que as experiências estão aí, né? Eu conversava com um deputado Sinésio, que é do Amazonas, né? Olha como é que está o Amazonas, né? E um colega meu deputado, e eu perguntava para ele como é que foi essa questão da volta às aulas no ano passado lá. Eles tiveram também escolas particulares que voltaram e tiveram um surto de Covid, né? E aí fechou de novo. Então, assim, a gente está olhando para isso, a gente está enxergando. E não se trata de dizer, ah, tem que então deixar tudo fechado. Não, o movimento não é dizer a deputada é contra abrir escola. O movimento é outro. O movimento é dizer o seguinte: escuta, governadores, presidente da República, chega de ficar dando bola para coisa que não gera vida, que não é importante. Vamos atrás de vacina. Já tem 10 vacinas aprovadas no mundo. Inclusive, os governadores do Nordeste fizeram uma tratativa no ano passado, junto à Rússia, para a aquisição de 55 milhões da vacina Sputnik. Foram governadores. Então, se a gente não fizer esse movimento de trazer vacina para os trabalhadores de educação e acelerar para que toda a população tenha vacinação, nós vamos ficar vendo cada dia um setor da economia quebrar e nós vamos ficar vendo cada dia o debate do retorno às aulas não avançar. Eu quero escola aberta, mas antes de ter escola aberta, se eu tivesse que optar, eu diria, eu quero vida, eu quero criança viva, eu quero pai, mãe e professor, trabalhador da educação vivo. Então, para que, que a gente precisa? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Nós vamos fazer isso acontecer com vacina. Então, o movimento é, não é negar a vacina para um grupo ou para o outro. O movimento é trazer vacina. É isso que a gente precisa fazer.